são 18:10 do dia 4 de julho de 2014, havendo quórum, portanto, a condição de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me avessarei. Salmo 27. Ata da sessão ordinária, 26 de 2014, dispensa a leitura da ata, tendo em vista que foi entregue cópia à mesa digitalizada para cada vereador. Está em discussão. Coloco a ata em votação simbólica. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, pelo contrário, se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 3.560. Leitura do parecer.
Parecer 027/2014. Matéria projeto de lei 35/2014. Autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores para atender necessidades excepcionais de interesse público. Relatório. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa, de autoria do Poder Executivo, de forma de projeto de lei, tem como objetivo a emenda acima citada. O referido projeto de lei atende às normas constitucionais que disciplinam a matéria, estando sob a responsabilidade da comissão para que seja elaborado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer. A comissão, após a análise do referido projeto de lei, esclarece, segundo determina o regime jurídico dos servidores públicos do município, considera-se como de necessidade temporária e excepcional do serviço público as contratações que visam atender situações de calamidade pública, combater surtos e delitos, entende que visar atender situações de calamidade. Outras situações emergenciais definidas em lei específica. Exposição de motivos. Apresentamos ao referido projeto de lei, não se enquadra em nenhuma situação assim exposta. Assim sendo, não justifica-se legalmente a referida contratação. Esta está violando as regras geral do ingresso no serviço público, por meio de concurso público. As atividades de professores, com exceção aos casos em que esta substituição de professores, que por outra razão não pode estar em sala de aula, tem atividade de caráter permanente. Tendo-se em vista que as sucessivas contratações no decorrer dos anos assim sendo, orienta-se que seja realizado com brevidade o concurso público para o preenchimento de tal necessidade, tendo-se em vista de que a referida contratação está violando a regra geral de ingresso ao serviço público por meio de concurso público. A partir dessa data, considerações decide a comissão acompanhar o voto do relator e emitir parecer favorável ao referido projeto de lei, salientando, porém, estar ciente de que o mesmo não atende o disposto no artigo 37, inciso 4º, 9º, e da tendo-se em vista a falta de justificativo, como acima alencado. Assim sendo, recomendo-se a realização de concurso público para preenchimento das vagas. Plenário do Governo José Pedroso, 28 de julho de 2014, Adriano Maranhão, relator, Jorge Abreu, presidente, Márcio Moura, secretário.
Está em discussão. Esse projeto de lei é a contratação de 18 professores.
35.2. contrata temporariamente 18 profissionais na área de educação. O projeto estava para ser aprovado, então ele foi lido, vamos discutir quando chegar no momento dele. Leitura do projeto de lei 3560.
Projeto de lei 3560-2014, abre crédito especial e valor de providência. Artigo 1º, fica aberto no orçamento público municipal o seguinte crédito especial, valor R$10.000. Órgão 0900, Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social. Atividade, Programa, Serviços de Fortalecimento de Fim, Elemento 44905200, Equipamento e Material Permanente, total R$10.000. Servirá de recurso ao crédito especial aberto no século XXI anterior. Redução da seguinte dotação orçamentária. Órgão 0900, Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, Atividade, Programa, Serviços, Fortalecimento, Material de Consumo, total R$10.000. Esta lei anterior data de sua publicação e exposição normativa. O presente projeto de lei abre crédito especial no valor de R$10.000, motivando adequado ao orçamento do município para a execução do programa SCFV, Serviços de Fortalecimento de Vínculos, tramitando em regime de urgência. José Roberto Pinheiro,
prefeito municipal. Determina a baixa do projeto de lei a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do expediente recebido. Ofício geral 315, recebido do prefeito municipal.
Excelência, senhor. Poder representativo, presidente do Poder Legislativo. Assunto, resposta do ofício 109/2014. Certo, senhor. Cumprimentar cordialmente a oportunidade em que referimos o ofício 109, respondemos às indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 409, apresentada pelo vereador Cláudio Rodrigues, para que a administração municipal, através da secretaria competente, conceda, comece a fazer as estradas com a patrulha limpa que o governo mandou, mas que seja iniciada pelos assentamentos para Mamba Roca e para os demais. Informamos que encaminhamos a solicitação para a secretaria responsável a fim de que sejam tomadas providências cabíveis. Indicação 410, apresentada pelo vereador Antônio Carlos Brito, que através da Secretaria de Finanças e Educação seja incluída na LDO Projeto de Lei de Programa Educativo Médico Comunitário no município de Dória. Informamos que encaminhamos a solicitação para a secretaria responsável a fim de que seja tomada as providências cabíveis. Indicação 411, apresentada pelo vereador Adriano Marangoni, que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, realize com urgência o patrulhamento e carceramento nas estradas geral que dá acesso à propriedade do senhor Roy Marangoni, Pedro Marangoni, Felipe Cortiano e na estrada geral que dá acesso à propriedade dos senhores Ernst Sarney e Chico Júris, no assentamento do Botão de Ouro. Informamos que encaminhamos a solicitação para a Secretaria Responsável a fim de que sejam tomadas as providências. Indicação 412, apresentada pelo vereador Antônio Carlos Vitor, para que a administração municipal, através da Secretaria Responsável, faça a recuperação das estradas do Salvador e outros moradores da esquina Goulart, com patrulhamento e tratamento. Informamos que encaminhamos sua solicitação para a Secretaria Responsável a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. Respeitosamente, Zé Roberto Roto Moura, prefeito municipal.
O comunicado sobre o protocolo 311-312 é recebido do Ministério da Educação.
De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiro destinado a garantir a execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Escola Municipal de Ensino Fundamental Silva Jardim, Educação Integral, R$ 28.400. Entidade CBN Escola João Antônio da Conceição, Programa PDDE Educação Integral, valor R$ 19.150.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. 5 minutos. Adriano Margon de Lima.
Obrigado.
Antônio Carlos Brito. Davi Sorgindo Ferreira da Silva.
Obrigado.
Jocenei Bock.
Obrigado.
Jorge Jardim Jesus de Abreu. Luiz Carlos Souza.
Obrigado.
Marcos Antônio Moura. Passando a ordem do dia, o parecer 27 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 3.552. Esse projeto é aquele que ele leu o parecer, que é dos 18 professores. Está em discussão o parecer do projeto. Não havendo manifestação, coloque em votação. O vereador tiver de acordo com a lei acertada, por contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do parecer 37/2014.
Parecer 37/2014, matéria, projeto de lei 3557/2014, autor, Poder Executivo. Abre crédito especial da outras providências. Relatório. O referido projeto de lei atende às normas regimentais e disciplina sua tramitação, estando sob a responsabilidade dessa comissão para que seja elaborado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer. A comissão, após a análise do referido projeto, decide definir parecer favorável ao referido projeto. Plenário do Ministério Público, 28 de junho de 2014. Adriano Marangoni, presidente. Luiz Carlos, seu secretário. Jorge Abreu, relator.
Esse parecer é sobre o projeto de lei 45.700, aquisição da unidade básica de saúde. Está em discussão. Não havendo manifestação, coloque em votação. O vereador tiver de acordo com a maneira acertada, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura do parecer 37 da Comissão de Finanças e Orçamento.
38. Parecer 38/2014. Matéria. Projeto de lei 3558/2014. Ator Poder Executivo. Emenda abre crédito especial de outras providências. Relatório. O referido projeto de lei atende às normas regimentais e disciplina a matéria, estando sob a responsabilidade dessa comissão para que seja elaborado o parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer. A comissão, após a análise do projeto, decide emitir parecer favorável ao referido projeto. Plenário de Vendas do Decreto, 28 de julho de 2014. Adriano Marangon, presidente. Luiz Carlos, seu secretário. Jorge Abreu, relator.
Esse projeto
de
lei é 39.508, recurso do convênio, aquisição de equipamento e desenvolvimento rural. Está em discussão. Não havendo manifestação, coloco em votação. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, por contrário, se levanta. Declarado aprovado por todos. Leitura da indicação 433.
E que, ouvindo o plenário, na palavra regimental, indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a Secretaria competente faça o patrulhamento e a colocação de cascalhos e a abertura das sarjetas da estrada que liga Potreirinhos até Carajá Grande, na saída para o asfalto, em especial nas partes mais precárias, por outro lado, que seja efetuado reparo nos bueiros e no piso, ponto ou ponto, pois o mesmo está desmoronando. Justifique sua presente indicação, tendo em vista que, quando chove, o transporte escolar encontra sem dificuldade para efetuar a linha de desmoronamento, aterro do piso poderá ocasionar acidente. Plenário do Dr. Pedroso da Via Solidária.
A discussão.
Essa dada, vereador presidente, também as povo que nós assistimos, e dizer que nós passamos lá, então o patrulhamento foi feito, e não foi aberto, a sarjeta ficou aquele valo no meio da estrada, um valo muito fundo. E também em bueiro, também as pedras lá estão desmoronando, e lá estão se queixando que o ônibus, dia de chuva, não entra mais nem para pegar outra luz. Para que tome as providências, que a estrada lá foi bem patrulhada, né? Foi aplanada, no meio da estrada ficou, e a sarjeta não foi aberta. Então ficou aquele valão no meio, assim, como nós tinha vindo, né? O cara vem correndo, pode se acidentar, é muito perigoso. Para isso, obrigado.
E mais grave ainda nessa, Davi, que além do transporte não vai buscar os alunos, a administração paga normalmente o transporte lá, mesmo que ele não vá fazer o transporte.
Continua a discussão.
Não havendo manifestação, coloque em votação. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 434.
Senhor Presidente, aqui ouvindo o plenário da forma regimental, indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que o município, através da Secretaria da Agricultura, providencia a colocação de cascalhos na estrada que dá acesso às propriedades do senhor Aldair Camioso, Diego Patias, Vânia Patias, moradores da localidade de Cará. Justificativo em plenário. 29 de julho de 2014, Antônio Carlos Brito, vereador.
Está em discussão. Boa noite, presidente, colegas, vereadores, pessoas que estão nos assistindo. Isso aí é um pedido da comunidade, eles entregam leite e eu até passei por lá e tem as valas nas entradas que o leiteiro tem a cavala, que se é carro pequeno fica. É bom caçar para cada um e eles entregam leite e são produtor. Era isso.
Não havendo mais manifestação, coloque em votação. O vereador tiver de acordo, permanece sentado, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 435.
Indicação 435 de 2014. Aqui, no fim do plenário, na forma regimental, indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a administração municipal entre em contato com a Secretaria Estadual da Segurança Pública para que aumente o efetivo da Polícia Civil na cidade de Joia. Plenário de Júnior da Pedroso, Marcos Moura, vereador.
Está em discussão.
Essa indicação, na verdade, eu fiz porque a gente entra em contato, sempre conversando com o policial do Carlos Manente, o Jadir, sargento da polícia, da Brigada Militar. Eu pedi para a gente fazer essa indicação, entrar em contato, o Jadir já até falando com o prefeito, entrar em contato para aumentar o efetivo. Mesmo que tenha plantão que funcione, mais que venha mais policial aí, porque senão, quando dá uma ocorrência de fim de semana, tipo,
meio fora dela. Não tem ninguém ali. Mas tem que ir para a juiz fazer a ocorrência. Era isso.
Eu queria colaborar com a indicação do vereador e relembrar as pessoas que repensem na hora da eleição. Na administração do PSDB, eu trabalhei e conseguimos, junto com outras lideranças desse município, chegar ao quadro máximo do efetivo em Joia, que seria 18 efetivos. Tinha mais veículos, veio veículo novo. Nós estamos concluindo um governo que reduziu em quase 50% e, infelizmente, esse governo obteve o apoio de quase 100% da Brigada Militar. E hoje são os mesmos que estão reclamando que falta carro, falta, tem problema, que falta efetivo, mas continuam, parece que é a oposição. Então parece que eles gostam de ficar bem pouco, mas é válida a proposta do vereador e precisamos trabalhar. Nós temos que trabalhar para a comunidade, não para meia dúzia de efetivos que têm a sua posição.
Obrigado. Só para salientar também, além da. A gente sabe que o teste de policiais, né, no município é pouco, que nem o Manento falou, o prédio da civil aqui foi, tá pronto, né, foi gastado dinheiro pra, do Estado para reformar o prédio para funcionar com a civil, agora ficou com dois ali, e mesmo assim, ou funciona bem, né, o pessoal vem aí porque o prédio existe, foi gastado dinheiro, foi investido dinheiro ali para a polícia civil ser naquele prédio ali, não. Então, a gente vai entrar em contato com o prefeito vai entrar em contato com o pessoal que resolve essa questão ali para tentar fazer mais policiais para o nosso município.
Ainda quero complementar ainda, realmente o que o vereador está colocando, em duas parcelas de 90 mil no governo passado, executou a primeira e deixou na conta licitado a segunda parcela dos 90 e foi investido e não chegou. O atual governo mandou fazer uma perícia para colocar mais 40 mil, 50. Está terminando o governo e não se colocou mais nada. Obrigado.
Não havendo mais manifestação, coloco em votação. O vereador tiver de acordo com a palavra sentado, for o contrário, se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 433.
Indicação 436/2014. Senhor Presidente, requer ouvido o plenário de forma regimental que indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Competente, realize com urgência a recuperação da estrada que dá acesso à propriedade dos senhores Carlito Obregon, Genia Obregon, Estevão Obregon e Sérgio Calegar, na comunidade de Rincão dos Pires. Justifica-se a esta estrada em questão de acesso a quatro propriedades que está em condições precárias, o que dificulta o acesso, em especial ao transporte escolar. Plenário 272, em 2 de julho de 2014, vereador Azeiro Marinho de Lima e vereador Josinei Borges.
Está em discussão. Queria cumprimentar a todos os colegas vereadores, todos que assistem. Dizer que final de semana estava junto com o vereador Jusinei Bob, fomos procurados pelo senhor Sérgio Calegari lá, que ocupa essa estrada para chegar até a sua residência. E ele relatou essa situação que nós procuramos descrever aí, de precariedade, porque é uma ladeira da estrada geral, vamos dizer, a estrada essa que dá acesso às quatro propriedades é uma ladeira só, mas é grande, 2 quilômetros mais ou menos. Então, com a chuva, com o excesso de chuva que deu, a água desceu com muita força e desbarrancou a estrada, então ficando quase que intransitável, principalmente para o transporte escolar. Eles têm crianças desde pré, com 5 anos de idade, até a oitava série que dessas famílias aí vão para a escola e dificulta muito então o acesso. Então, fazer esse pedido aí para a administração. Obrigado.
Não havendo manifestação, coloco em votação. O vereador que ainda é de acordo com a necessidade, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 437.
Indicação 437/2014, senhor presidente. Requer ouvir do plenário de forma instrumental que indica o Poder Executivo adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa, que a administração municipal, através da Secretaria da Agricultura, proceda com urgência aos reparos de bueiro da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Setembrino, morador do assentamento Botão de Ouro. Plenário do José Pedroso, 31 de junho de 2014, ouvindo Maranhão Vereador.
Está em discussão. Também queria justificar esse pedido. Quem conhece o seu Setembrino lá no Botão de Ouro, já é uma pessoa idosa aí de mais de 80 anos e necessita cuidados médicos. Ultimamente teve acamado aqui no PA por vários dias. E ele relatou que na propriedade dele tem um bueiro que entupiu e precisa ser tirado, o bueiro ajeitado, mas precisa só a máquina. O bueiro ele tem lá e a pedra também, mas precisa da máquina para fazer esse serviço. E a estrada dele no mais está tranquilo. Então, é só um detalhe aí para facilitar a vida desse cidadão.
Viu, colega? E a reta está lá, né?
Está lá?
Está.
Então, estão lidando lá melhor ainda, então.
Obrigado. Não havendo manifestação, coloco em votação. O vereador que vem de acordo permanece sentado, pelo contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 438.
Indicação 438/2014, senhor presidente. Requer ouvir do plenário na voz regimental indica para o executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa, que a Prefeitura Municipal efetue a cobertura no local da feira do produtor, justificativo plenário. Plenário de Monsenhor Pedro, 31 de julho de 2014, Luiz Carlos Souza, vereador.
Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem. Ali o produtor vem colocar o seu produto e não fizeram a cobertura ainda. Foi feito o piso e tem que fechar e fazer a cobertura, porque o produtor diz chuva. Enfrenta aquela correria, tem que vir ali para o prédio da Câmara. Consiga isso.
Não havendo manifestação, coloco em votação. O vereador tiver de acordo com a manifestação, o contrário se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 439.
Indicação 439/2014. Senhor presidente, requer ouvir o plenário na forma regimental indica para o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política e administrativa. Que a Prefeitura Municipal proceda no empedramento na estrada que liga a 522 até a divisa com o Eugênio de Castro, em especial da propriedade do Tony Patias até a ponte da divisa. Justifica, senhor presidente, a indicação tendo em vista que esta estrada havia sido empedrada na administração anterior, mas devido aos patrulhamentos efetuados em 2013 e 2014, as pedras foram retiradas do leito da estrada. Plenário do José Pedroso, 31 de maio de 2014, Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
E aquilo que é discutido pelos secretários de obras e alegado por muitos produtores. Querem muito que a estrada seja boa, que dê para andar 100, 120, mas daí a pedra vai embora, né? Eu conversava com o seu Valdir, até com o seu Arturi, e se existe um outro lugar, eu desconheço. Tem que ser bem empedrada a estrada e cuidar para quando o patrulhamento não estragar. Um exemplo da Cepa Jardim, tá? Faz 4 anos que foi feito o empedramento, de 3 para 4, e hoje a travessa da estrada, eu desconheço um outro lugar que esteja firme a estrada com pedra boa. Conversava isso com o seu Valdir. Exemplo existe, precisamos seguir. Obrigado.
Não havendo manifestação, coloco em votação. Os vereadores tiveram de acordo com a maneira sentada, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 440.
Indicação 440. Requer ouvir do plenário na forma regimental que indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política e administrativa. Que a administração municipal, através da secretaria responsável, contrate uma empresa para prestar serviço de licenciamento ambiental no município.
Justifique seu presente de indicação, tendo em vista que várias pessoas têm procurado o setor para obter diferentes pedidos de licença, sendo que os mesmos têm recebido a informação que a administração não tem profissionais para prestar este serviço. Plenário do Grande Vereador, 31 de junho de 2014, Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
E aquilo que eu sempre falei aqui, desde que encaminharam o projeto, desde o ano passado, de abril, maio, que o servidor pediu o afastamento, e aquilo que eu falava sempre, falei para o prefeito, para o vice, que terceirizasse, infelizmente, parece que é só eu que penso assim. Hoje, por talvez uma decisão da administração, mas não está sendo fornecido segundo as pessoas. E nós temos recebido várias pessoas aqui, inclusive engenheiro, que o setor da agricultura tem dito que a Câmara não aprovou o projeto para contratar. Por isso não estão concedendo essa licença. Nós vamos checar isso, a verdade, e vamos... vou pedir à presidência da casa que convoque essa pessoa. Já falei para vários produtores, quando essa palavra acontecer, que a Câmara não aprovou, por isso não temos profissionais, que venha imediato aqui, que nós vamos convocar essas pessoas para parar de mentir. E a saída, senhores vereadores, a saída da questão ambiental é terceirizar. Faça o bem para o povo, passe, tire o controle político dos gestores e passe, terceirize com a empresa. Outros municípios fizeram e as coisas estão acontecendo. Precisamos engastalhar a estrada, precisamos fazer açude, precisamos de irrigação, precisamos construir na cidade, não temos que licenciar. Vamos seguir o exemplo do Jandecas, que é o PSDB que manda ali, e as coisas estão indo bem. Obrigado.
Não havendo mais manifestação, coloco em votação. O vereador tiver de acordo com o plenário sentado, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura do requerimento 101 de 2014.
Requeiro, requerimento 101 de 2014, assunto pedido de informação. Requerido prefeito municipal. O vereador que subscreve, integrante da bancada do PMDB, vem até Vossa Excelência, com base no artigo 41 da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno, requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o presente requerimento, no sentido de prestar a esta casa a seguinte informação: que seja enviada a esta casa cópia do contrato de aluguel do prédio do antigo Hospital Santa Lívia, nos anos 2013 e 2014, onde está funcionando hoje a Prefeitura Municipal. Justifique seu presente requerimento, tendo em vista que a comunidade está questionando os investimentos feitos naquele prédio por parte da administração municipal. Plenário do Vento José Pedro, 31 de julho de 2014, vereador Valdir Rosano Sertor, PMDB.
Justificar esse requerimento, que a gente, como vereador, é questionado. Quando sai na rua, o pessoal questiona qual é o valor e como é feito esse contrato, se está todo parte do pessoal da prefeitura trabalhando lá. A razão é explicar para o povo. Nada mais do que isso, que a gente tenha o conhecimento, quando for questionar, saiba como que eu responder. Continua a discussão.
Eu também sou de acordo com o vereador e a forma de dar resposta é tendo o contrato. Eu olhei esse contrato. E tem um artigo que conta que as melhorias do investimento é por conta da locatária, que seria a Prefeitura Municipal. Mas é importante, eu acho que o vereador, a gente é cobrado, e é uma questão correta, precisamos ter em mão esse contrato para reformar. Obrigado.
Não havendo manifestação, coloque em votação. O vereador tiver de acordo com o permanecer sentado, por contrário, se levanta. Declaro aprovado por todos. Passando as explicações pessoais, pela ordem de inscrição, está com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcos Moura.
Boa noite, colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo. Gostaria de começar minha fala hoje agradecendo todos que participaram do almoço comemorativo Dia dos Pais realizado na Prefeitura de Santo Antônio. Todos que participaram de outras comunidades que foram nos visitar e foram almoçar com nós, citaram. Muito boa, excelente a promoção. Acho que uma das melhores carnes que nós nascemos nos últimos. Então, é fundamento mesmo, carne de ovelha e carne de gato. Agradecer a todos que participaram. Também gostaria de deixar registrado aqui, presidente, que seja enviada uma moção de pesado para a família do seu Batista Tonelli, presidente do sindicato, que teve tragédia na família ali, que a gente fica muito triste que isso aconteça. Né? Diz um ditado que diz que filho nunca deve morrer, os pais, mas a gente não manda na vida, né? Isso aí vai passar. Também quero registrar aqui o começo do campeonato de futsal, né, organizado pela equipe do Falabrete, né, que a gente acompanhou, tive duas vezes lá nos jogos, e sempre casa cheia, estante de gente participando. Está bonito de ver o campeonato, o que digo. Né? Equipe de futebol feminino de joia, e aqui também, quando estou homenageando a equipe do Falabrete, quero deixar registrado também aqui o trabalho que a equipe Filha do Sol faz, né? Trabalho social voltado para as entidades que estão aí. Né? Filha do Sol tem e criou. Pessoa da Dona Salete, madrinha do Lago dos Idosos, famílias de madrinha que vão doar material de limpeza que os idosos precisam ali, né? E que já Dona Salete, então, Filho do Sol, está organizando essa boca. E também já fez promoções para fazer doação por lá. E a equipe do Falabrete também, né? De sexta-feira, a Copa, que é beneficiada, é doada por Lago dos Idosos. Poder participar ali, comer um jogo quente, vai ser uma boa ação também que vai estar fazendo com as pessoas que tanto precisam do nosso município e que correm o risco de ser fechada pela promotora, nosso lado dos idosos. Né? Sérios problemas que eu acho que não sei se vão conseguir manter ele aberto, porque é muito difícil, a burocracia é muito grande e ela cobra, tem que ser feito e tem que ser feito. Também deixar registrado aqui o torneio de canastra da FUNO, sucesso que foi também, a gente participou ali também, até porque sendo companheiro da esquina, parecido, né? Também muito amigo, a gente se ajuda quando um faz uma formação. E o campeonato de boche, hoje tinha a reunião do municipal de boche, que vai começar agora, acho que nesses dias. Estive lá, acho que hoje foi, só foi eu e o Zeno lá, né, conversou com o Danilo, acho que logo vai ser entregue esse bicho. Também estava olhando as indicações aqui, a gente fica vendo e conversando com o seu Valdir, seu Lima, lá na Santo Antônio, sobre o negócio de bueira e o negócio das estradas que está. É ruim, a estrada de São Pedro estava mais ou menos, agora choveu, estraga tudo de novo. E eu dizia para o seu Valdir se não teria como ele ter uma equipe de umas três pessoas com uma retroescavadeira para trabalhar só na área de bueiro, né? Limpar bueiro, ajeitá-las para não ficar entupido. Não adianta também cavucar em bueiro e deixar entupido. Se tivesse equipe que fizesse aí 4, 5, 6, 7 bueiros por reformar, se ajeitar, se virar do sabe, para deixar
passando, porque ali onde está os problemas, pode ver que o problema das estradas é quase sempre tem bueiro de tupi, né? Porque daí a gente chega ali, atravessa a estrada ou segue no meio da estrada. Né? E o seu Valdir, vamos ver. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande hoje quando a administração pública, a gente vê por aí, o negócio aqui do salário, faz concurso, mas aí as pessoas se cercam assim, porque em outra profissão ganha talvez o dobro, talvez mais, e aí fica difícil, está cada vez mais difícil os órgãos públicos, tipo prefeitura, com o salário que está aí para ser contratado e conseguir um derrota. Mas não é o que tem que estar. Vou citar um exemplo, quero um operador de máquina aí ganha 700, 800 mil, ele vai dirigir uma carreira, vai fazer outra coisa, vai numa granja e ganha 2, 3. Então está ficando bem difícil. Por enquanto era só, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos Moura, com a palavra. Vereador Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão nos assistindo. Quero também pedir ao presidente que mande um voto de pesar ao presidente Batista e família dele que perdeu o filho. E mais a família de Inocêncio Duarte que perdeu seu irmão de hoje. Falando sobre as estradas, vereador Marcos, o problema maior é funcionar, que a gente não tem, teria que ter dois ou três funcionários, como falo, para fazer a limpeza do bueiro. Isso que eu fiz uma indicação esse dia. Primeiro que se faz a limpeza do bueiro, corta galho onde tem árvore, limpa para depois fazer, passar para a porta. Mas não tem funcionário. Agora tem uns CCs aí, que o prefeito vai ter que largar porque não pode ter. E aí o quadro de funcionário fica complicado. Na cidade nós temos que fazer a limpeza, só tem uns dois ou três aí para fazer toda essa limpeza e correr atrás da máquina. Então fica difícil, mas vamos ter que aguardar o tempo também, chove. Nós temos dois meses ainda de inverno, que isso vai ser chuvoso, e nós temos que trabalhar praticamente contra a natureza, que não tem jeito a gente trabalhar contra a natureza. Choveu, tem que deixar que chova. Mas vamos aguardar para o mês de outubro, para poder fazer um trabalho mais bem como tem que ser. E até lá nós temos que ouvir bastante do povo de Estrada Ruim, e a gente concorda que tem. Não tem como fazer chovendo, não adianta. A gente tem que entender que a natureza é assim, não é? A gente lendo o jornal, eu não gostaria que isso acontecesse mais na Joia, mas o prefeito está condenado pela justiça por nepotismo. Joia parece que ia se encaminhar na última eleição para fazer uma eleição com todos para terminar essa coisa feia que tem na Joia de cassação, mas parece que o pessoal ficou, não vou dizer magoado, mas ficou com a fúria e continuou Joia passar por essa coisa feia que eu acho. Vai começar o foguete de novo na Joia. E quem perde com isso é o nosso povo. Projetos que estão para vir, já fica balança. E na época o seu Vilmar, não sei, foi muito forte, porque deu até um piripaque no coração do cara da cassação, mas ainda bem que ele está aí. Mas é difícil e é complicado. Quem perde é o povo.
Obrigado. Obrigado, vereador Oscar de Souza. Com a palavra, o vereador Cláudio Rodrigues de Ávila.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Queria fazer um agradecimento a uma pessoa que muito, por mais que não faz parte dessa casa direto, né? Nas decisões mas sempre tem contribuído com o povo, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho de ter um coração humano. A gente sempre fala do esposo dela, mas poucas vezes dela. E às vezes a gente abre o jornal, lê as matérias, e quem tem coração deve saber. Muitas pessoas não dizem porque não fazem. Eu não lembro. A gente tem que lembrar de pessoas que fazem as coisas boas para o município enquanto elas estão bem, de saúde, que todo mundo fique sabendo e comentando. O mundo é falso, mentiroso, de todas as formas, que só dá valor depois que uma pessoa não vive junto a gente. Então, é fácil dizer que a pessoa é boa, que a pessoa ajudou, que todo mundo faz. Eu sempre estou aqui dizendo e elogiando as pessoas que estão entre nós, graças a Deus, cheio de saúde, e desejando de coração que Deus continue abençoando e dando vida. Que é uma pessoa que sempre está aqui com nós, que é a dona Salete. Parabéns, dona Salete, por tudo que a senhora faz pelas pessoas, pelas arrecadações que a senhora faz. Mesmo a senhora não sendo, por enquanto, uma pessoa diretamente ligada ao município, faz tudo isso. Às vezes a senhora faz coisas que mais do que todos nós juntos. Então era uma das coisas que eu queria agradecer, e fico feliz da vida de ter conhecido uma pessoa que nem a senhora. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cláudio. Com a palavra, o vereador Josenei Borges.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste. Eu sei que quase nunca falo aqui, mas hoje eu não posso deixar de fazer uma crítica. Ontem nós fomos prestigiar um evento em Santiago, junto com o Mato Grosso Solouco, e no momento que nós ia indo na estrada, ali no Espinino, se demos de cara com o acidente. Era 9h12 que nós chegamos, parece que foi as 9 do acidente. Foi ligado para a saúde da Jorge, demorava uma hora para ir daqui até o Espinino para atender o acidente. Sendo que chegou a brigada militar bem antes, com um policial só, e depois que chegou, uma hora depois, uma hora e 15 por aí depois, chegou a estadual de Santiago. E tiver que esperar ainda vir o SAMU de Santiago. Foi uma ambulância da Jorge, foi nem o SAMU da Jorge para socorrer o acidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lucinei. Com a palavra, o vereador Jorge Abreu. Colegas vereadores, senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que nós assistem, nosso ex-vice-prefeito Sovarim e eu nominado aí de representante das comunidades, vereadores, antigos vereadores que passaram por essa casa e que vieram nos prestigiar na sessão, boas-vindas a todos vocês. Inicialmente, a gente tem que começar com essas notícias tristes que aborrece a gente, como diz o negócio, mas temos que administrar essa situação. Mas eu preciso também me aliar ao pedido dos vereadores em relação ao voto de pesar aos familiares do Mário Tonero, filho de um ex-vereador, ex-prefeito, que passou por essa casa. Então, merece o voto de pesar ser enviado. Também a mãe do ex-vereador Vasco Pilato, que faleceu também nos últimos dias aí, e também deve ser enviado em nome de todos os vereadores um voto de pesar. E hoje, como falou o vereador Luiz Carlos aí, o conhecido Gildão de São João Mirim, pelo nome do nosso amigo Inocêncio Duarte, também é uma pessoa que está sendo levada, pessoa humilde aí, que também contribuiu de alguma forma para o nosso município.
Então, isso aborrece a gente. Aborrece mais ainda, Josi, quando tu não para de ver acidente nessas RS aí, e hoje chegando na nossa região aí fortemente, toda semana. E nessa linha, presidente, há poucos dias o senhor encaminhou o ofício para o Daime Cruz Alta e recebemos a resposta de um tapa-buraco emergencial. Eu queria convidar e solicitar o senhor aí, e os demais vereadores que queiram nós acompanhar, que o presidente agendasse uma audiência em Cruz Alta e, se possível, nós levar também os vereadores de Augusto Pestana para nós, junto ao DAE, encontrar uma forma de que seja sanado, pelo menos, esse buraco aí na 522-377, que pode levar muitas vidas ainda até o final do ano. Soubemos que temos um final de governo, um governo que não se interessou durante 3 anos e meio, não acredito que agora, em 6 meses, 5 meses, vá resolver o problema, porque as estradas hoje afetam todo o estado do Rio Grande do Sul e hoje está levando a vida de várias pessoas, que esse final de semana aí superou a média, que era de 12, 13, final de semana passou de 20 mortes em acidente nas rodovias gaúchas. E isso entristece muita gente. Também quero me reportar em relação às estradas do nosso município. A gente lamenta hoje, os vereadores aí comentam que estão com problema de pessoal. Há 15 dias atrás, o secretário que veio aqui disse que gente não faltava, tinha uma equipe boa, tinha óleo, tinha máquina, só dependia do tempo da lugar. Então, há uma contradição nisso aí, mas nós vamos continuar cobrando e esperamos que, à medida possível, o serviço aconteça. O vereador Antônio Carlos Brito está aqui presente e vários funcionários me disseram que, na segunda-feira, os servidores, uma grande parte dos operadores, motoristas, permaneceram no galpão. E as redes escavadeiras, umas para o interior, outras no galpão, e vários serviços podiam ter feito naquela segunda-feira, porque não dava para integrar, não dava para sair caminhão. Mas a reta escavadeira daria bem para ter feito. Porque dentro da cidade nós temos um problema de fossa, na esquina do lago, várias pessoas estão enfrentando dificuldade e esse serviço poderia ter executado um dia que nem foi segunda-feira. Então precisa ter uma boa gestão na secretaria, ter interesse, ter vontade e utilizar o tempo dos funcionários. Eu falei com 2, 3 funcionários, ficaram lá jogando canasta, porque o prefeito não direcionou ninguém para trabalhar. E poderia ter socorrido vários serviços que se arrastam há meses aí, que poderia ter sido feito. Mas a gestão é do PSC, PT, como diz o Luiz Carlos, o Luiz Carlos e o Marcos Moura, então o povo tem que aturar. Então, essa situação, e vamos trabalhando. E digo para todos, as lideranças políticas que estão ansiosas pelo resultado da CPI da Saúde, e que também estão encontrando grande dificuldade para voltar ao atendimento médico lá no interior, voltar ao atendimento odontológico lá no interior, e as pessoas enfrentando essa grande dificuldade para vir aqui marcar exame, em breve sairá o relatório. Estamos com grande dificuldade, tendo em vista que o vereador Antônio Carlos Brito é servidor público, o vereador Adriano é professor, e tem mais ali um problema aí que atingiu a família dele e está encontrando dificuldade, que já voltou a segunda-feira e não pudemos fazer a reunião. Mas pode ter certeza que os frutos dessa CPI será tendo um bom investimento do dinheiro público e retornando isso à população joense, que merece muito ser tratado com respeito e com educação. Obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Para falar, o vereador Adriano.
Mais uma vez, cumprimentar os presentes, o pessoal que estava aí presente, as novas lideranças do Partido Progressista que chegaram depois. Eu queria ocupar esse espaço para comentar sobre esse processo de cassação do prefeito Zé Roberto e outros processos de cassação que já atingiram o nosso município, né? E a gente ouviu muito esse final de semana pessoas comentando a favor, contra, outros em favor, né? Realmente um processo de cassação nesse nível, sem nível de prefeito, eu acho que abala a estrutura do município, né? Deixa todo mundo na dúvida, tu não sabe o que vai acontecer, pode, no caso esse, eu acho que pegou a maioria das pessoas de surpresa, mas a gente não sabe o que vai acontecer para frente, se vai ser mantida essa decisão em primeira instância ou vai ser revertido. Então já muita especulação, quem vai assumir, assume o presidente da Câmara, assume esse, quem vai concorrer ano que vem, né? Até onde eu sei, o processo defendido pelo Ministério Público, não pela Câmara, muita gente acha que é nossa interpretação do Zé Roberto, não. Muita gente acha isso. Mas o processo é do Ministério Público e é contra o prefeito Zé Roberto. Então, tem que se especular quem que vai assumir o vice. Tem o vice para quando faltar o prefeito, né, Luciano? O vice assume. Então, muita gente tem me perguntado e eu tenho dito isso. Não tem nada contra o vice nesse processo. Eu tirei para o capricho dele, todo ele. E pode ser que o prefeito Roberto reverta essa situação, né? Tem muita chance. Pode ser que não, mas se não reverta, quem assume é o vice e não tem muita especulação de quem vai ser o próximo prefeito, se vai ter nova eleição, etc. Mas, falando de processo, comentar um pouco sobre a administração passada, prefeito Jânio e sua administração, mas olha, inúmeros processos até hoje, ex-prefeito Jânio, melhor dizendo, responde processo, muitos por denúncias, umas de repente cabíveis, outras sem fundamento, mas tem que articular uma defesa e ir lá, senão não é condenado mesmo. Algumas do ex-prefeito Jânio, essa, por exemplo, do aluguel do prédio, né, uma das mais polêmicas aí que movimentou, foi inocentado, mas teve que se defender, que pagar com advogado e tudo. Outras, por contratação do CC, por construir casas em área da APP, na Coab. Por um processo seletivo, também tem denúncia, também está respondendo. Então, é assim mesmo. E hoje com esse portal da transparência, eu acho que o Ministério Público de Augusto Pestana, que atende esses dois municípios, Jó e Augusto Pestana, pega a ficha de todo mundo ali, né? Sabe quem é quem é parente, quem não é. E, na minha opinião, só minha opinião, não estou falando em nome do partido, né, presidente aqui, nem em nome da bancada, minha opinião, eu acho que faltou um melhor entendimento da lei.
Boa noite.
Faltou um melhor entendimento pela parte da administração nessa lei do nepotismo, né? Porque acredito, concordo com o prefeito quando ele diz ali que não agiu de má fé, né, porque até o Marcos está aqui, né, é uma bicharia, né, Marcos, o valor ali. Acredito que não teve uma fé, né? Então, mas eu acho que teve um mal entendido, né? Que de repente vai assim, explicar para frente ou de repente não. Mas só dizer assim que não é o Zé Roberto só que está tendo essas coisas, acontecem na administração, nem sempre é por denúncia, às vezes sim, às vezes não, mas faz parte da vida pública e a gente tem que estar preparado para se defender do que vi pela frente. Então, só queria fazer esse comentário, dizer que não é exclusividade do prefeito Zé Roberto, isso acontece nas administrações. Obrigado.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Leite.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso presidente do nosso partido PP, o Jandirzinho, e as outras pessoas que estão lá. Professora Neuza. Eu quero começar que fico muito grato com o presidente da FUN, a nossa foi um torneio bom, tivemos a participação do vereador Nego da Gaita, tio Ilo, jogando canastra lá, onde deram 24 duplas, um torneio graças a Deus, fomos bem. E, de contra, nós temos mesa de bar agora, sexta-feira, se Deus quiser, está tudo ajeitado. O conjunto é certo no sentido. Viu o colega vereador Marcos, não deu para mim no almoço, porque meu pai está de aniversário. E daí, então, tinha que ir lá ver o velho, que estava fazendo 71 anos, e eu tive que prestigiar. Mas, enquanto que vai ter o campeonato de bocha, né, Marcos, também. E eu tive, minha irmã me falou, de Augusto Pestana, que assim, olha, eu vou te dizer a verdade. Nós aqui de Joia, essa administração do Zé está trabalhando, olha, lá, se o cara ergueu uma motosserra para tolhar uma árvore na feira da estrada onde estão patrolando, já chama o Ivan e está ali. Então, denunciando para ele. Pode perguntar para quem quiser, minha irmã conta lá. É os contrários políticos, eu do outro lado e daquele lado. E eu acho que nós aqui, vereadores, eu não perco tempo e não denuncio ninguém. E se eu fosse um cara que eu trabalho dentro das pedreiras, que nenhuma é licitada, eu sei, mas nunca fiz e não faço para o prefeito. Porque o povo tem que ter as estradas pedradas e tudo. Mas esse negócio do nepotismo, o Jânio também foi caçado. Se ele tivesse no cargo, ele tinha sido retirado. Mas ele foi depois, quando ele estava fora, ele foi daí processado. E do nepotismo. Mas aqui, o nepotismo, ele caça, pode olhar todas as leis de paredes, entre paredes que botar. Mas aqui que está no processo é só o Zé Roberto, mas pode que ele não seja. E se for ele, o seu Rodrigo Solim vai ficar, né? Mas isso é justiça, não foi nós que denunciamos. Eu não denuncio ninguém, eu acho que os colegas vereadores aí, ninguém vai estar denunciando. Isso aí foi pela promotora que veio aqui. E eu tenho que ajudar a administração. Sou faltando político. E vamos da Mela para cima deles, eu tenho certeza. Ana Mela vai ser a nossa governadora do estado, se Deus quiser. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Carlos Brito. Bem, eu no meu espaço também queria concordar com os colegas que pediram voto pesado pelo Gil, pelo Mário, pela família da falecida mãe do Vasco Pilato. Fico no compromisso com o presidente de elaborar e mandar esse documento. Eu te concordo com o vereador Adriano quando ele fala de cassação, vereador Adriano. Eu acho que o prefeito municipal teve uma punição hoje a falar. Eu não vi lugar nenhum que diga cassação. Ele teve uma punição pelo Ministério Público, tá? Que pode gerar futuramente uma cassação. Mas hoje não existe essa palavra cassação em lugar nenhum. Quando o vereador Escalo Souza disse que ficou uma mala, o vereador Escalo Souza, parece que o senhor está dizendo que a denúncia partiu dos adversários políticos do prefeito. Eu quero que alguém prove, porque se tu sair na rua hoje, colega vereador, todo mundo diz que foi a Câmara de Vereadores que denunciou. Então, alguém que tem essa qualidade e acha que tem essa razão e essa verdade, que prove que foi a Câmara de Vereadores que denunciou o Zé Roberto. Essa denúncia do Ministério Público, né? O Ministério Público que está dando essa punição para ele, no meu ponto de vista, né? Em cima de dados, acredito eu que deve ter ocorrido alguma falta de documento, alguma coisa com que precisava ter acompanhado esse processo, que não foi acompanhado, e o Ministério Público é o que ele faz. Quando não tem contestação, tem punição. É o que o Ministério Público fez. Obrigado. Passando o espaço de líder, o líder do PSDB, Jorge Abreu, por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, usar esse espaço e dizer, a exemplo do que falou o vereador Nico, se o governo não está bem, nós precisamos mudar. Entendo eu, com a liderança que Joia tem do PP, eu entendo que o município de Joia pode obter grandes vantagens caso a senadora Ana Amélia venha a ser eleita. Pelo menos nós voltar a ter nossa brigada no efetivo completo, nós ter uma atenção no asfalto, exemplo com o governo do estado, o PSDB, que nós conseguimos audiência no DAE, eu e o vereador, o prefeito Jânio, e na semana seguinte estava começando a recapagem desse asfalto de Santa Tecla até Joia, mesmo no final do mandato. Imagine se não tivesse acontecido, que estado estava esse asfalto aí até Santa Tecla. Todo mundo sabe que isso aconteceu. Então isso é importante, nós ter um governo que olhe com seriedade para o nosso município. Mas eu não posso deixar de reportar também, vereador Adriano, em relação do processo de improbidade do prefeito municipal. Eu digo que a improbidade existe quando há maus gestores. E eu venho levantando isso desde o início da atual administração, por não estar bem assessorado o prefeito. Prefeitos anteriores, boas pessoas, muitas vezes chegam no comando, mas se assessora mal e pratica atos ilícitos. E eu quero dizer, essa inelegibilidade imposta ao prefeito Luiz Alberto é uma das quatro ou cinco que vai existir até o final do mandato dele. Porque podem me criticar, podem dizer que o Jorge sabe tudo, mas eu não botei a minha sobrinha, não botei a minha cunhada na administração passada. Então, senão seria mais um processo que o Jânio teria. E quando o prefeito fala no rádio que a Câmara denuncia, que pessoas que não contribuem com nada no município, aí tu já está vendo o desequilíbrio de conhecimento que ele tem. Porque quando ele nomeia parente dele, parente do secretário, porque é um G, mas toda a vantagem oferecida entra no princípio da imoralidade. E pode ir até a Brasília, até os Estados Unidos, esse processo não tem volta mais. Quem vai ser prefeito, eu não sei. Agora, esse processo, eu duvido que seja rejeitado. E digo mais, esse é um dos quatro ou cinco que vai acontecer. Mas, presidente, essa questão da Câmara, a Câmara é culpada de tudo que tem em Joia. Só que os projetos de interesse do município, tudo foi aprovado. Os contratos de contratação de pessoal, acho que com exceção um contrato de um profissional, se não me engano, até hoje foi rejeitado. Os empréstimos que foram solicitados pela administração municipal, todos foram aprovados. Então, nós vivemos numa fraude de mentiras e esse jornal, o caminho dele é fechar as portas. Porque mente tanto nesta página do prefeito aqui, tem quatro, cinco em verdade. Na semana passada, também saímos em verdade. E depois tu procura o responsável, ninguém foi. Ninguém foi. Tu tem que entrar na justiça para descobrir quem é que foi. Então sempre fala tudo, mas não assume nada. Isso é uma vergonha. Infelizmente, nós vamos continuar mais um ano ou uns meses mais com esse tipo de gente aí mandando na Prefeitura Municipal. Obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Está com a palavra o vereador Marco Antônio Moura, líder do PSC.
Bom, presidente, dando sequência à minha fala no meu espaço político, como presidente do PSC, não posso deixar de comentar e me reportar no primeiro pronunciamento do meu colega do partido, criticando a Secretaria de Saúde por demorar a chegar a atender o pessoal lá, que a gente fica muito contente, Júlio, porque quem critica, quem quer ver as coisas andando, quem quer ver funcionando, né? Melhor coisa que tem é vir crítica de parceiro, de colega, que não quer ver tu afundar, né? Enquanto estiver te criticando, brigando contigo, teus parceiros, fique tranquilo, que é esses que querem ver a gente bem, né? Quer ver a secretária passar por aquela secretária, né?
pessoas quando te criticam, quando brigam, que às vezes a gente até fica chateado de tanto que a gente briga, de tanto que coisa, mas é porque tu não quer ver a pessoa se dar mal ali na frente. Viver tipo cachorro cheio de mudança. Né? A gente quer ver as pessoas bem, felizes. Né? E agradeço muito, né, a preocupação com a Secretaria de Saúde. Também no meu espaço político aí, gostaria de comentar sobre, conforme o vereador Ivo falou, que é uma multa, concordo com o senhor, mas isso abala o município. Abala projetos que vêm para o município. Né? O prefeito botou lá, é ele que assina, só que a gente fica triste quando isso acontece. Porque tem projetos que o prefeito faz, né, é aprovado aqui pela Câmara, mas daí se troca o prefeito, né, já pode causar tudo, porque os caras vão dizer, mas será que vai dar continuidade? Será que não vai dar? Né? E o prefeito Zé Roberto tem projetos bons para Jorge. Me diga uma coisa, isso aí está incomodando. A pessoa me disse numa reunião que nós estávamos saindo, o Marcos estava junto, que o município de Joia tem a pior oposição. E eu usou um termo, uma oposição rancorosa e burra. Foi o termo que a pessoa usou. Não concordo com a segunda, mas a primeira a gente vê pelos discursos. Que esse tipo de gente, PSC e PDT, é esse tipo de gente que não aceitou se coligar, com quem só faltou sentar no colo para ser vice-prefeito do Zé Roberto. Né? Cara de sorte, pessoa de sorte, porque de repente estaria em Leão. Quando digo comunidade que tem pena do ex-prefeito Jânio, porque o prefeito Júnior teve a cassação os quatro anos dele, administrando com projetos de mafioso, pisando no pescoço dele. Então essa é a pior cassação que ele teve. Né? E, no mais, esperar que dê certo, se o prefeito Zé Roberto sair, né, tudo fazer o quê? A justiça é a justiça. A promotora faz o melhor trabalho dela. Juíza, analisa e faz o melhor trabalho dela também. Né? O prefeito disse que estava com vontade de não recorrer, né? Ia vender o carro, ia negociar o resto da multa. Né? Mas os advogados dele esclareceram bem ele, aconselharam a recorrer. Né? Porque, digo, Jandir, se tivesse uma eleição, e quero dentro dos comentários que a gente ouviu depois disso, te parabenizar pelo que tu postou. Crítica, oposição construtiva, siga nesse caminho, que não é derrubando os outros que a gente sobe na vida, Jandir, tu sabe bem, né? bem melhor que eu isso. Né? Siga desse jeito. Né? Quero deixar esse registro, o meu amigo Jandir Andreato, apesar de a gente não ser da mesma coligação. Né? Dando fogo isso aí para nós. Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, o vereador Adriano Marzão, líder do PP.
Queria mais 5 minutos, comentar mais uma vez a situação que nós temos passando no nosso município. Depois queria passar um minuto final aí para o vereador Claudinho. Dizer que todo partido político, todo, se nós for pegar a cartilha, é muito bom. Todos os partidos, daquele que a gente tem menos afinidade até o nosso, todo ele é bom. O que diferencia um partido do outro são as pessoas. E às vezes um partido político é muito bom no município, no estado ou a nível nacional não vale nada. Porque as pessoas são diferentes, pensam diferente, agem diferente. Então, Nós precisamos do nosso partido político, eu defendo o meu partido, principalmente a nível de Estado, porque não concordo com certas coisas que a nível nacional acontecem, mas a gente tem que valorizar as pessoas que temos. Acredito, colega Marcos, que tanto no Partido Progressista, a nível de Brasil, como no PSL, qualquer outro partido, tenha bons políticos, tenha maus políticos, tenha pessoas rancorosas e também tenha pessoas burras. E às vezes pessoas inteligentes, mas que de vez em quando vacilam e cometem um erro, porque são humanos também. Então, o que eu queria dizer com isso? Que eu acho que a culpa desse processo que aconteceu é só do Zé Roberto. É dele. Por descuido. Não sei. Por qual motivo, mas é dele. Aquilo que o Jorge comentava antes, de repente, a pessoa prefeito, qualquer prefeito, tem que ser um cara político. Você não precisa conhecer todas as leis, mas tem que ter pessoas que te deem um assessoramento com conhecimento, né? Uma equipe que te dê apoio. E eu acho que faltou isso. Então não adianta nós crucificar a oposição rancorosa, a Câmara de Vereadores ou a promotora. Aconteceu um erro, vamos dizer, um descuido. Aconteceu. Né? E infelizmente, ou felizmente, a culpa é só dele. Mas eu compreendo assim, a angústia, que eu acho que essa angústia ela é de todos os munícipes de Joia. Tanto quem votou no Partido Progressista, como quem votou no PSC, todo mundo fica preocupado porque não sabe realmente o que vai acontecer. Volto a dizer que sim, prejudica o desenvolvimento do município. Mas, infelizmente, isso aconteceu por um erro da administração. Queria passar um minuto da palavra para o vereador Claudinho. Obrigado.
Vereador Campinho, tem 10 minutos.
Obrigado, Adriano, por esse espaço. Queria fazer um pedido ao presidente dessa casa, que é a autoridade maior aqui, que quando nós, vereadores, se pronunciássemos, nós respeitássemos o público que vem aqui assistir. Que muitas vezes nós temos desrespeitando porque aqueles ali não conseguem falar nada. E muitas vezes eles são xingados e saem daqui dizendo que não tem vontade mais de vir assistir aqui. Eu acho que é uma falta de respeito com quem vem aqui para ver o que nós fizemos. Eu não sei se existe algum interesse do pessoal não vir aqui para não assistir. Isso aqui é um PS. Estou falando isso porque me pediram, e se precisar trazer na outra sessão, as pessoas que me falaram, eu trago aqui. Então eu queria que nós respeitássemos. E peço perdão de novo à dona Saleta, por erros que dizem aqui sobre a senhora, sobre sua família. Eu conheço esse tipo de gente que eu conheço, do seu Valdir, uma pessoa honesta, trabalhadeira, que construiu uma vida boa, justa, digna, trabalhando, sem precisar tirar nada de ninguém. É isso que eu tenho. E tenho certeza que se o Zé não vai cair, se cair, Deus que ampare ele, a família dele, mas tenho uma certeza que vai sair um bom e vai entrar um melhor ainda, que é seu Valdir. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o líder do PDT, Luiz Carlos Souza.
Quero dizer ao vereador Nico, para a dona Ana Amélia chegar ao governo, ela vai ter que passar por Vera da Cunha aqui. É aí que eu quero. E o nosso candidato, Tia, vai descer o Brizola de lá de cima e vai abrir as porteiras aqui, nós vamos ganhar de luz. Eu só quero falar um pouquinho sobre o que o vereador Jorge falou, que essa escassação que vem de tempo é má gestora, mas eu lhe digo, vereador, que na passada o senhor era secretário, por que o senhor deixou o seu prefeito cair nessa enroscada também?
Então quer dizer que o senhor pecou. Falando no jornal que o senhor disse que vai, dentro de poucos dias, terminar que estava no jornal A Joia, mas há poucos tempos, o senhor era todos os fins de semana, o senhor participava do jornal, esse é mentiroso, por que, que o senhor colocava essas matérias para mentir junto? Eu já não coloco nada se eu tiver desconfiança que acontece isso depois. Aí eu já não jogo nesse time. Então o senhor tem que pensar um pouquinho mais de falar no jornal. Eu acho que não é o jornal. Enquanto nós não parar e pensar e começar a trabalhar para nós e deixar de olhar o vizinho, nós vamos cair e o vizinho vai crescer porque o vizinho está trabalhando. E isso aqui na Joia, se nós não deixar nós políticos trabalhar mais para o povo, se envolver mais com as pessoas, fazer alguma coisa, mínima coisa, como eu faço? Desenvolver a cultura, desenvolver o jogo de futebol, que é cultura também, eu faço e não compro nada, mas o vereador Jorge disse que é minha gaitinha, minha camareta, faz festa e coisa e tal. Mas eu faço com amor, e enquanto não tiver amor dentro de nós não vamos ser felizes nunca. E se nós pensar que é dando tombo no vizinho lá para poder crescer, para chegar na frente, dando, passando a rasteira nele, nós temos muito enganado, porque primeiro nós vamos ter que cair para depois cruzar por ele. Faça de exemplo, e eu tenho muito, eu me espelho muito em quem trabalha sério, e é assim que eu faço. Eu não falo de ninguém, não denuncio ninguém. Eu faço o meu trabalho simples e honesto e transparente. Se eu tenho a minha caminhonete, eu comprei e paguei, faço frete aqui na Joia, não cobro nada, porque as pessoas, quando eu não tinha muita coisa, não tenho muita coisa de hoje, mas quando a pessoa, uma família está com dificuldade, não tem como fazer uma mudança, eu faço de graça, não cobro nada. Ensino tocar gaita, é simples coisa, meu vereador. Tocar gaita, mas é um dom de Deus, e esse dom ninguém me tira, é só ele. E eu faço, tem exemplo aqui, um Raul, 4 CD gravados, tantos outros piazados aí que eu estou ensinando, que os pais são felicíssimos e agradecidos de ver o filho tocando, cantando, junto no aniversário da família. Isso eu faço, não cobro nada. E não sei se eu estou errado, se o senhor é certo. Eu até, eu estava dizendo para o presidente esse dia, aqui a gente discute, cada um defende o seu lado, mas uma das coisas que eu não tenho é raiva ou mágoa de ninguém, de quem me tirou uma pedra no passado. Larguei, eu quero cuidar do meu trabalho e não quero estar me envolvendo, perdendo tempo, porque daí a gente vai perder o tempo e o vizinho cresce trabalhando e nós ficamos olhando para ele, mas como é que temos que ter capacidade, competência, fazer um trabalho sério. Se por um acaso o Zé Roberto, a justiça, afastar ele do prefeito, vai ficar o seu Valdir, fica a administração do mesmo jeito. Vai melhorar mais ainda, porque nós vamos ter mais povo do nosso lado. Porque eu não sei, mas eu não gosto desse tipo de cassação e baixaria e denúncia. Eu jamais vou fazer isso. Mas a não ser que esteja roubando aí. Aí é outro caso. Então eu fico triste muitas vezes de ver as pessoas com essa mentalidade. Eu até pouco estudo tenho, mas eu peguei uma experiência da vida de andar, conversar com pessoas inteligentes, pessoas que pouco estudo também tem, mas de que já nasceram com dom, sabendo. Muito obrigado.
Bem, eu como líder do PMDB, queria dizer para o Luiz Carlos Souza, Silveira da Cunha passar por cima da Ana Mela, mas não passa por cima do Rio de Sartói, seu Luiz Carlos Souza. Você vai ter que respeitar nós aí, politicamente. Ah, eu só queria fazer um comentário no seguinte sentido. A gente sabe que quem semeia planta, quem planta, né, corre. E tem tantas coisas que estão acontecendo em Joia hoje, que foi denúncias contra nós, contra o secretário, né?
essas pessoas que nós denunciaram, eu inclusive tive despesas grandes para cumprir essa denúncia e fazer o que tinha que fazer, hoje estão na administração municipal. E daí, não faço, que amanhã vocês podem estar lá e vão ter que resolver um problema. Quando é da administração, não é do prefeito, porque o prefeito passa e o município fica. E o responsável é a prefeitura municipal. Não tem cuidado nisso. Nós temos uma denúncia da Coab, tem um monte de coisas que é um baita do abacaxi que foi puxado por quem está dentro da administração municipal. Né? Então, eu acho que toda a cautela que se tem quando se fala tem que se fazer com os pés no chão, porque depois pode a pedra ir e cair na cabeça daquele que é inativo. Isso é um pequeno desabafo e Luiz Carlos Souza, prepara o teu galo, que o meu está preparado. São 19h35, de serra cerrada.
Mas é só o cara pegar a minha defesa.